Conversando com o Especialista.
Olha, o programa Saúde no Ar convida você para um bate-papo para esclarecer realmente dúvidas e chamar atenção, fazer um alerta sobre um problema que está aí e muitas vezes não percebemos. É a depressão infantil, até mesmo de bebês podem estar sofrendo com esse problema. É uma realidade que pode pegar pais de surpresa. Preciso prestar atenção aos sinais. Alteração do sono, do humor, baixa autoestima, queixas de fadiga, são alguns dos sintomas. Mas quem vai falar melhor sobre isso é a Tânia Duplá, que está aqui conosco mais uma vez, psicóloga. Bom dia, prazer recebê-la.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa que tanto contribui para trazer informação sobre saúde para os ouvintes de vocês.
Tânia, você tem um trabalho aí bonito, juntamente toda a equipe. Nós vamos falar hoje muita coisa que os ouvintes vão ficar, alguns talvez, impressionados, né, com as informações que você traz. E a primeira delas é que o bebê ele já pode nascer com depressão. Como é que é isso?
É um dado assim, que os pediatras vivenciam isso, né, os neonatologistas. Você vê um bebê, um recém-nascido, deprimido. No sentido de que, por exemplo, alguns recém-nascidos, eles nascem com síndrome de abstinência. Quando a mãezinha usa, por exemplo, álcool, outras drogas na gravidez, substâncias que produzem efeito de tolerância, como cocaína, seja ela cheirada ou fumada. O próprio álcool, que é muito recorrente no nosso país, as grávidas beberem, e também o uso de tabaco e outras substâncias. Então, quando a criança nasce, ela já nasce com síndrome de abstinência. E pode, inclusive, desencadear um quadro de irritabilidade, agitação, dificuldade de amamentar por causa disso.
Eu fico pensando, então, quando a criança pode nascer, né? É aquela caixinha ali vazia que vai sendo preenchida. Os profissionais, como fazer esse diagnóstico? Quem vai estar atento? Qual é o sinal que pode indicar que ele precisa? Porque eu fico imaginando que muitos podem nem ter o diagnóstico e nem o tratamento que precisariam.
Isso é verdade, mas assim, eu percebo que com a criação das equipes multidisciplinares de saúde, esse diagnóstico vem sendo realizado com mais precocidade. E a criança não nasce assim bem uma caixinha vazia, desde o quinto mês a criança ouve, a criança desenvolve uma sensibilidade intrauterina, a criança já tem percepção de calor e de frio. Por exemplo, experimente uma mãezinha grávida, chega a barriguinha perto do fogão, vê se o bebê não se move.
Essa semana tinha uma foto, uma colocada na internet, que é um casal de gêmeos, né? E ele segurando a mãozinha um do outro, dentro da barriga da mãe, a ultrassonografia mostrou. Que bonito, né?
É lindo. Eu tenho essa sorte na vida de ter trabalhado com vários gêmeos. E interessante a linguagem que eles têm. Hoje em dia, inclusive, nossa família foi agraciada há 3 anos atrás com os primeiros gêmeos da família, né? Nosso irmão mais velho nos presenteou com 2 criaturinhas lindas, Leonardo e Lavínia, que trouxeram assim, muita alegria e assim, muito conhecimento, porque os gêmeos eles têm uma conversinha já desde a barriga da mãe, eles têm um relacionamento ali, uma linguagem própria. E o que você percebe é a diferença de um bebê. O bebê é curioso, o bebê ele interage com as pessoas. Muito cedo um bebê já ri, né? Já reconhece a voz das pessoas mais próximas. E o bebê deprimido costuma ser apático, chora muito, tem dificuldade do sono, é um bebê irritável, inquieto. E isso as pediatras, os neonatologistas e as enfermeiras pediátricas já reconhecem isso desde cedo e hoje em dia. E é quando entra o trabalho que a gente chama de estimulação precoce, que vem sendo muito falado hoje em dia por causa do Zika, né, para os bebês com microcefalia. Estimulação precoce é algo que pode ser aplicado a qualquer criança. Qualquer criança que apresente uma dificuldade motora, ou uma dificuldade também prematura, uma dificuldade visomotora, você percebe que a criança está com atraso de desenvolvimento, entra no território, entra psicólogo, entra fonoaudiólogo, fisioterapeuta, então, equipe, entra para fazer a suplência da necessidade da criança e estimular a criança.
E aí essa vai ser a terapia. No caso, essa criança nasceu deprimida, com síndrome de abstinência, como você falou no caso, né, da mãe que usava substâncias psicoativas. Então, a estimulação vai trazer esse bebê essa possibilidade de ele se reintegrar, de ele viver com saúde. Né?
E tem uma estratégia que qualquer um pode fazer, chama-se coloterapia. Colocar a criancinha no colo, cantar para criança, fazer carinho nas coxinhas, brincar com as mãozinhas. Isso aí a vovó, a titia, a amiga, qualquer pessoa pode fazer. A criança deprimida, ela precisa de afeto, ela precisa de colo e ela precisa de acompanhamento específico também. Mas essa parte do afeto, essa suplência do afeto, do toque, qualquer um de nós, só lavar as mãozinhas e massagear o neném nos pés, massagear as mãozinhas. É? Existem, inclusive, estratégias específicas, massagens próprias para bebês, como a Chantala, e ajuda muito a criança.
Você estava falando da experiência da mamãe canguru, que vamos ampliar, então, o conceito, não mais mamãe, mas até irmãozinho canguru, titia, como é que é isso, Tânia?
Algumas mãezinhas, algumas crianças nascem prematuras, e há algum tempo se utiliza essa estratégia maravilhosa, extremamente econômica, que se chama a mãe canguru, ou seja, o bebê é colocado sobre o peito da mãezinha, e apoiado por faixas, e ele fica durante algum tempo ali junto ao colo, sentindo o coraçãozinho da mãe, a respiração. E isso é tem dado uma resposta muito grande, muito boa mesmo. Mas, às vezes, a mãezinha não pode. Então, entra o irmãozinho, a tia, a madrinha, a vovó, que faz essa suplência no bebê. Nós precisamos muito de toque. Nós somos criaturas de assim, muita sensibilidade. Então, muitas vezes, muito mais que uma medicação, ou além da medicação, além de uma intervenção específica dentro de um procedimento de saúde, as pessoas precisam de toque, de afeto.
Falamos, então, da depressão em bebê e alguns sinais que você colocou, eles são válidos também para a criança maiorzinha. O que pode identificar e indicar para aquela mãe ou para o cuidador de que aquela criança está sofrendo com depressão?
Olha, nós podemos observar, você elencou vários sintomas característicos da depressão. Então, por exemplo, é muito comum você observar que a criança ela é muito irritável, ela é muito inquieta, ela tem dificuldade de conciliar o sono dela é superficial, ela tem dificuldade em se alimentar, ou seja, é difícil você amamentar ou dar comidinha para aquele neném. E é um neném que tem dificuldade em aceitar, muitas vezes, a proximidade de algumas pessoas. Eu já trabalhei com um bebê de 8 meses, foi o meu mais jovem paciente, que hoje em dia arruma aí para terminar um curso de engenharia. Tenho esse prazer de saber onde ele está e de conhecer a família. Mas já tive um paciente de 8 meses que ele tinha um quadro de depressão e de extrema irritabilidade por conta do contexto familiar. E, claro que com o bebê a gente trabalha com a família inteira. É um trabalho muito breve, 5, 6 sessões a gente está terminando o trabalho, porque você envolve toda a família, a avó, a mãe, a tia, todo o elenco familiar em volta daquele bebê, porque o bebê ele é sintoma da família, muitas vezes. O bebê, às vezes, ele não nasce deprimido do nada, ele faz um quadro de depressão, a criança faz um quadro de depressão em função do contexto familiar.
Vamos, então, às causas, né? Você coloca aí a questão familiar, falamos já as substâncias, droga, o álcool, entre as drogas listas também, mas o que mais pode levar a uma criança a desenvolver depressão?
São várias causas. A depressão é uma síndrome somatoforme multicausal, tem várias causas. Muitas vezes, o que acontece é o ambiente familiar. Por exemplo, a criança é sensível a grito, a violência intrafamiliar, as agressões que os membros da família perpetram um contra os outros. Isso afeta diretamente a criança. É uma ilusão extremamente equivocada, uma coisa da idade das cavernas, as pessoas acharem que um bebê de 3 meses não entende o que acontece no ambiente. Ele entende, sim. A criança entende, ela percebe, ela não tem a mesma linguagem que eu tenho, que você tem, mas ela tem a percepção de que aquele ambiente é hostil, que aquele ambiente ela está, inclusive, em risco. Deus nos dotou dessa capacidade que, ao nascer, o bebê nasce completamente consciente. Quem já viu um bebê nascer, eu vi os meus nascerem e já tive a oportunidade de estar no centro cirúrgico acompanhando algumas adolescentes que entraram em trabalho de parto e precisaram do acompanhamento psicológico. Então, é um momento mágico, é um momento impressionante, porque o bebê nasce com os olhos abertos, ele olha em volta, ele franze a testa, ele fareja o ar. Ali tem uma pessoa lúcida e consciente, completamente vulnerável, mas já, como dizia Le Boer, nasce consciente e nasce percebendo o ambiente.
Então, imagina, ao se desenvolver nesse ambiente hostil que você coloca, essa criança percebendo isso, essa situação de insegurança, e sem ter ainda a fala estabelecida e desenvolvida para que possa se comunicar, como estamos nos comunicando aqui através da fala, né, da via oral. Mas ela vai percebendo, e qual o impacto que isso vai ter no desenvolvimento dessa criança, caso isso não seja trabalhado?
A criança, ela apresenta um atraso de desenvolvimento. É tanto desenvolvimento neuromotor, desenvolvimento visomotor, né? A coordenação motora fina fica atrasada, ela tem dificuldade de relacionamento. E muitas vezes você vê as pessoas dizendo assim, ah, essa criancinha ela é enjoada, essa criancinha é chorona, essa criancinha é mimadinha. Não, a criança está expressando com o instrumental que ela tem, ela está expressando o descontentamento, a tristeza, a depressão. E não tem nada mais triste do que você ver uma criança deprimida.
Vamos ao tratamento. Percebendo isso, tendo essa sensibilidade, esse conhecimento. Olha aí, gente. Criança chorando, não é por acaso. Criança está quieta demais. Tem que ver o que está se passando por essa criança. Então, a indicação é para um especialista, aí um psicólogo especializado também nessa área, que entenda um pouco esse universo, e aí precisa, dentro da psicologia ou da terapia, alguém que esteja acostumado a lidar com esse universo?
Também. Isso, um psicólogo especialista em saúde mental de crianças e adolescentes, que tenha uma interface de seu trabalho com as famílias, porque o trabalho da criança é sempre feito junto com a família. Uhum. Por exemplo, eu atendo uma criança de 2 anos, mas a criança de 2 anos entra no meu consultório acompanhada. Ela entra acompanhada com a mãe, com a avó, seja a pessoa que está propiciando, levando essa criança à terapia. E a avaliação é familiar. E ainda assim, por exemplo, se eu acompanho uma criança de 2 anos, mesmo quando ela passa a se tornar, digamos assim, confiante no ambiente, em que ela já entra sozinha, ela mesmo fecha a porta do consultório, eu exijo que os pais permaneçam, o pai, o acompanhante, permaneça na sala de espera durante todo o atendimento. Porque em algum momento a criança está brincando, por exemplo. Como é que eu sou psicanalista, mas como é que eu atendo criança? Eu atendo criança brincando. Eu tenho dedoches, eu tenho fantoches, eu tenho Lego, eu jogo xadrez. Eu tenho alguns brinquedos que são a mediação da fala. A criança brinca comigo e conversa comigo. Mas em algum momento ela quer mostrar para a mãe na sala de espera. E às vezes a mãe aproveita um momentinho que deixou a criança na terapia para ir fazer compra. Não pode, eu não permito isso. Criança fica acompanhada. Mesmo que a mãe, o pai, o acompanhante não esteja mais participando da sessão terapêutica, ele aguarda na sala de espera disponível para a criança, para que a criança se sinta confiante no espaço.
E assim deveria ser, imagino, no play, na brincadeira, no parquinho, no passeio, nas apresentações escolares. A criança quer ver, ela procura, ela quer ver. Isso. Aquele pai, aquela mãe dando apoio ali presente, quando não está. Imagina a sensação, né, de frustração e de abandono.
Mas você pode criar, digamos assim, um sistema de colaboração familiar.
Como que vai ser isso, né? Trabalhar isso melhor.
Se mamãe tá, digamos que a mamãe trabalha, o papai trabalha, não tem condições de ir na apresentação, mas tem que ter uma avó, uma tia, uma madrinha. Nós temos a família biológica, nós temos as famílias que nós adotamos. Uhum. Então, muitas vezes, a presença de uma avó, ainda que seja uma avó emprestada...
O que não pode não ter ninguém. Ela olhar na plateia e não ver ninguém.
De preferência, ter alguém ali que está ali olhando para ela.
E dando aquele incentivo. 3328-7666. Eu já tenho algumas perguntas que estão chegando aqui pelo Zap. O nosso assunto de hoje é depressão infantil. Estou batendo papo com Tânia Duplá, que é psicóloga, e daqui a pouco vamos falar também sobre o suicídio em crianças. Porque criança também, motivada por depressão, sabe lá, né, por que motivação, pode também cometer esse ato. 3328-7666. Antes, uma informação que chega aqui do José Francisco Pereira de Jesus. Ele é sócio aqui da Rádio Celso da Bahia e ele pede para dar esse comunicado de falecimento. José Francisco Pereira de Jesus, a família do José Francisco comunica o falecimento do José. O velório será na comunidade Divina Luz, na paróquia São Daniel Comboni, Novo Horizonte, Sussuarana. A missa às 9h, daqui a pouquinho, na comunidade, e o sepultamento às 11h, na Baixa de Quintas, cemitério Quintas dos Lázaros. Comunicamos, então, com pesar, né, o falecimento do José Francisco Pereira, que é sócio do Clube é sócio do Clube Excelsior Vida. 3328-7666 é o nosso telefone. E a Virgínia está aqui perguntando o seguinte: existe alguma probabilidade de uma criança nascer com gen hereditário, alguém que tinha depressão, a família que sofre de algum transtorno, como o transtorno bipolar, e essa criança herdar geneticamente isso?
Sim, existe essa possibilidade. É algo que sempre se considera quando se faz uma anamnese, que é aquela primeira entrevista, né, que a gente faz com... A primeira consulta que se faz com o psicólogo, a gente sempre levanta esse histórico. Porque muitas vezes, além das questões genéticas, da pessoa realmente herdar, no caso do transtorno bipolar, por exemplo, que é uma patologia orgânica, existe também os efeitos deletérios da convivência com alguém que tem um transtorno mental não tratado. Por exemplo, é muito comum você ter um parente que sofre de um transtorno mental e que tem um tratamento intermitente. A pessoa se trata por um período, interrompe a medicação, e a convivência pode ser extremamente estressante para todo o contexto familiar e para a criança especificamente.
3328-7666, o telefone para que você possa esclarecer a sua dúvida e comentar aqui, trazer a sua experiência também de vida para o nosso bate-papo. Tânia, com relação ao bullying, né? Tem falado muito, é um assunto corriqueiro, estamos aí vivenciando o início do ano letivo, volta às aulas. Recentemente, a presidente Dilma sancionou uma lei contra o bullying escolar, e essa também pode ser uma causa para a depressão.
Tanto o bullying pode ser uma causa para a depressão, como a depressão desencadeia bullying. Muitas vezes um adolescente mais quieto, mais calado, que interage menos, que é mais tímido, mais retraído, ele pode ter um quadro de depressão não tratado e sofrer bullying por isso. É preciso chamar atenção, inclusive, à responsabilidade dos dirigentes escolares, inclusive porque o bullying não acontece somente de aluno para aluno. É muito comum o bullying do professor para o aluno. E este é um bullying extremamente grave que eu acho que deve ser punido com os rigores da lei. Agora nós estamos agora vivenciando uma situação de reversão absurda. Um grande avanço no nossos sistemas escolares tem sido as escolas inclusivas. Numa escola inclusiva, aprendo eu e aprende aquela pessoa que tem uma necessidade especial. Eu acho que você cria pessoas mais coerentes, mais solidárias, mais compassivas. Você cria crianças melhores quando você ensina as crianças a conviverem com a diferença. Existe um movimento de escolas particulares no Brasil querendo tirar esse avanço. Então, eu acho que seria a hora, talvez, de tirar esses professores da escola e colocar eles em outros lugares, né? Selecionar melhor os professores. Ver quem é que realmente tem perfil para ensinar. Porque muitas vezes uma pessoa faz direito, faz psicologia, faz jornalismo, faz pedagogia e não tem perfil da profissão. Então pode trabalhar de outra forma. Por exemplo, você é comunicadora. Você poderia estar escrevendo, poderia ser assessora de imprensa, podia fazer milhares de coisas na sua profissão. Mas você gosta desse contato com o público, você tem esse sucesso, então você vai adiante. Então a gente tem que pensar nisso. Que tipo de professor a escola tem? Que tipo de estrutura física a escola está oferecendo para esses alunos com necessidades especiais que são vítimas de bullying também? A outra coisa, eu acho que as escolas estão precisando ensinar um pouco de compaixão, de solidariedade, de a própria cidadania tem que ser imersa nesse contexto da diversidade. Porque você vê, não faz mais sentido você discriminar alguém porque é gordo, porque é alto, porque é magro, porque é baixo, porque é negro, porque é branco, porque é ruivo, porque é albino. Isso não faz sentido, isso é uma coisa primitiva, é uma coisa de pessoas realmente com a mente um pouco atrasada. Isso eu acho que é uma coisa quase da idade das cavernas. Nós estamos vivendo um momento da diversidade. Você pode ver, por exemplo, eu vi um dia desse uma moça, uma modelo belíssima, alta, magra, com a pele linda, e sofreu um acidente e ficou completamente deformada. Então, não só as pessoas nascem com dificuldades, as pessoas desenvolvem dificuldade nas vidas, nas suas vidas.
Imagina para essa pessoa, né, que tinha a vida toda pautada na beleza, ou essa coisa da sociedade, como deveria ser impacto para ela ter que conviver com isso e a sociedade se abrir também. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela, a ouvinte Vânia, está Lúcia, ela diz o seguinte, tem uma neta de 6 anos e essa neta fica muito nervosa quando se aproxima de um policial, porque ela viu uma situação de agressão de um policial com determinada pessoa. E aí está a violência urbana também como causa desse medo, desse pavor, também infantil, as crianças sendo submetidas a situações como essa.
Vale a pena levar a criança a um serviço de psicologia para passar por uma avaliação, até para que a criança possa compreender que muitas vezes uma ação policial mais truculenta, a palavra na verdade é essa, me desculpem, ela não quer dizer que todos os policiais sejam assim. É o que é que nós observamos. Existe um movimento mundial pela desmilitarização das polícias. As pessoas querem uma polícia mais competente, menos truculenta, mais científica, e eu vejo o que está acontecendo isso. Você vê assim, o quadro da própria, na nossa própria PM.
Utilização de tecnologia para auxiliar a polícia.
Isso. E eu vejo, eu vi no carnaval, por exemplo, policiais extremamente bem preparados, extremamente corteses na lida, digamos assim, agindo de forma científica. Então, a criancinha ela tem que entender que isso aconteceu, ela visualizou, mas nem todo policial é assim, que isso acontece em situações que nós, cada vez mais, nós desprezamos esse tipo de situação.
Com certeza. Vânia está no bairro do Cabula e Alzira está em Itapuã. As duas na linha. Alô, bom dia. Alô, Vânia?
Bom dia,
estamos te ouvindo.
É Alzira.
Oi, Alzira. Sua pergunta.
Eu sou vó de gêmeos. Meu filho, de muitos netos, né? Mas agora apareceu 2 gêmeos na minha família. Ô, doutora, eu queria saber por que é que eles choram tanto, diz que é cólica, já levaram o médico, a médica diz que é cólica, passa remédio, os meninos choram o dia todo, a noite toda, precisa ficar a noite toda, o pai trabalha de cobrador de ônibus, deixa ligado, José.
Estamos te ouvindo, Alzira, e você quer saber por que seu bebezinho...
E aí, doutora, o meu esposo foi desligando o rádio, que eu estou aqui conversando com a senhora.
Deixa o rádio ligado, José, para a gente ouvir. Pode falar.
Viu, doutora? E então, eles choram muito, precisa ficar a noite toda, 2 ou 3 acompanhantes, e o pai trabalha de cobrador de ônibus, sofre muito, porque trabalha de dia e de noite não pode dormir. A mãe fica as tias. Uhum. Às vezes eu vou, mas ele não se adapta assim comigo durante o dia, né? Aí é obrigado ter alguém que fique balançando eles. Ela dá mama os dois, dá, como é que diz, a doutora passou o leite na. Sim. Então ela dá esse leite. Eu não sei se é fome que as crianças sentem ou se é cólica mesmo.
Ok, Alzira, vamos tentar te ajudar. Obrigada, viu, pela sua participação. Fico ouvindo aí pelo rádio, tá? Vânia, bom dia.
Bom dia, doutora. Adora, eu tô falando que eu tenho uma filhinha de 7 anos, entendeu? E eu tô achando ela assim, muito assim, nervosa. Ela vai fazer um ano agora, para um mês agora que eu perdi minha mãe, ela era muito próxima à avó. E depois que ela perdeu a avó, ela tá assim, ela acompanhou tudo de minha mãe, então ela chora muito. Ela começa a gritar dentro de casa, ela nunca dorme, dá 1 hora, 2 horas, ela não dorme. É uma menina inteligente na escola e tudo, mas ela muito chora. Já vai falar com as pessoas já chorando, só conversar com ela, ela vem chorando.
Tá.
Ela fica com medo de tentar perder, ela diz, minha mãe vai te perder, minha mãe começa, eu fico com a avó, a parte de pai. A avó disse que no dia deu uma missa, ela também combateu, não, ficou de 3 horas, até 6 da tarde, tem que a avó ligou pra mim, pro meu trabalho. Olha,
tá bom. Vânia, tá bom. A gente quase que não está te ouvindo muito, está um pouquinho embolada a gravação da Sônia, a comunicação dela não está chegando muito clara. Mas deu para ouvir, uma criança que chora muito e ela perdeu recentemente a avó. Aí eu incluo aí que quem perdeu o bichinho de estimação, quem perdeu um parente, quem perdeu um amigo na escola, quem teve que se mudar de casa, mudar de escola... Tudo isso, Tânia, vai influenciar para o comportamento e o humor dessa criança. Perdas aí tá, também estão na ordem do dia, né?
Olha, eu vou tentar assim, fazer uma orientação. Uma coisa importante seria, no caso dos gêmeos, tem que ouvir a pediatra das crianças. A outra coisa, gêmeos é assim mesmo, é dose dupla. Por exemplo, dar banho em gêmeos é uma linha de montagem. 2 toalhas, uhum. 2 fraldas, 2 roupinhas. E muitas vezes nós ficamos nervosos, nós ficamos agitados. E por ficarmos agitados, nós passamos a agitação para os gêmeos. Uma coisa muito importante é, por exemplo, tentar regular o horário dos gêmeos para que eles possam dormir mais à noite. Porque às vezes a criança dorme de dia, e aí você não diz que idade eles têm, E criança sabida, ela descobre que de noite o pai e a mãe estão em casa. Então, ela quer ficar acordada à noite para conviver. Então, tem que evitar, talvez, o soninho diurno, né? Também aquela questão de os horários certinhos de amamentação, do leite suplementar. A pediatra é a melhor pessoa para dar uma indicação sobre a situação desses bebês, certo? Agora, carinho, procurar acalmar um, porque quando um gêmeo chora, o outro também chora. Eles são muito solidários um com o outro. Então, assim, é um chora outro. Mas é uma maravilha. Acho que a senhora vai gostar muito de ver essas pessoinhas aí crescerem. E quanto à menininha de 7 anos que chora muito, acho importante ela fazer uma avaliação psicológica.
Perdeu a vovó, né?
Porque ela perdeu a avó. Então, muitas vezes, o primeiro contato da criança com a morte é exatamente com uma pessoa muito próxima, muito querida. E a criança, às vezes, não sabe lidar com isso ainda. Por isso que as pessoas recomendam os bichinhos de estimação, né? Ao perder o bichinho de estimação, a gente vai lidando com essa possibilidade. Mas vale a pena fazer uma avaliação psicológica da pequena, para verificar o que está acontecendo. E uma dica que eu dou para qualquer pessoa: deixa a criança falar um pouquinho, leva a criança para um lugar assim, mais calmo, num jardim, numa praça, e deixa ela falar. Muitas vezes a criança ela precisa falar para poder externar as dúvidas dela. Então, você deixa ela conversar. Não... Outra coisa, muitas vezes a gente quer consolar, a gente quer aconselhar, e às vezes a única coisa que aquela pessoazinha precisa é ser ouvida. Deixa conversar, dizer o que é que ela pensa, né, deixar os sentimentos dela aflorarem e fazer uma avaliação psicológica para ficar mais tranquila.
Última participação, então, da nossa ouvinte, está na linha 3328-7666, Cássia, aí do bairro do Bonfim. Olá.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Olha, eu tenho um filho que ele tem síndrome de Down, ele tem 9 anos. E assim, tem um comportamento dele que eu fico sem entender. Eu converso muito com ele, sabe? Ele gosta, adora bola, mas ele pega as próprias bolas que ele gosta, às vezes pega e joga fora, joga pelo muro, joga pelo telhado. Chega na escola, fica pegando objetos de coleguinha. Em casa, ele fica escondendo coisas da irmã, jogando embaixo do sofá. E a gente conversa com ele, assim, né, que ele já tem 9 anos, que esse comportamento é de pessoas, crianças menores, que não é legal ele fazer isso, principalmente na escola, porque senão ele não vai ter amiguinhos. E a gente vai conversando, mas não adianta. Quando não é assim, começa a bater, entendeu? E a gente tá conversando muito com ele. E aí até já cheguei com ele: olha, eu não vou conversar mais com você, porque eu já conversei e você continua fazendo coisas erradas. A gente vai agora partir para o castigo, né? Aí eu disse a ele: gosta de assistir carrossel, você vai passar o final de semana todo sem assistir carrossel. Sabe, aí eu fico sem entender o porquê esse comportamento dele, porque assim, ele tem síndrome de Down, mas a gente percebe que ele tem um entendimento muito bom, ele é muito inteligente. Igual e às vezes eu fico na dúvida, e eu queria até o contato da senhora.
Pronto. Tá falando aqui a psicóloga Tânia do Plata, é que sim, os contatos dela com a produção. Castigo, tirar as coisas que a criança gosta, esse tipo de coisa. Balançar também. O ouvinte voltou a perguntar aqui pelo WhatsApp, isso que um ouvinte falou, não é? De balançar a criança, ela pergunta se isso é bom.
Não, em primeiro lugar, não se pode balançar a criança. Pergunte a qualquer pediatra vai ficar em pânico sabendo que se balança a criança. A síndrome da criança sacudida é um problema recorrente em emergência, nas emergências pediátricas. O cérebro fica solto dentro da cabeça, você sabia disso? O cérebro não está preso, não, ele está solto. Se você sacode a cabeça, você sacode o cérebro e você pode lesionar essa criança. Não se joga a criança bebê para cima, não se sacode criança. O embalar é algo suave. E outra coisa, não precisa ficar sacudindo o neném para o neném dormir, não. Quem foi que disse isso? O bebê sacudido, ele dorme porque ele fica tonto. O que você tem que dar para a criança é silêncio, é aconchego, né? Eu sugiro, por exemplo, aqui no nosso clima, o banhozinho morno na hora de dormir.
Pronto, Luzia, a musiquinha tranquila, quem puder, que tiver como.
Isso, ou uma musiquinha de Niná, ler uma historinha,
e aí,
entendeu?
Nada de balanço.
Nada de balanço, pelo amor de Deus.
E aí, essa última ouvinte, já finalizando a sua participação, também falando sobre a questão do suicídio infantil, gostaria que você falasse sobre isso.
Só respondendo para a mãe que ligou há pouco, eu queria dizer o seguinte. No meu Facebook, eu tenho um Facebook voltado só para informação em psicologia. É Tânia Costa do Plat, consultório de psicologia e psicanálise. Nesta página, eu respondo qualquer pergunta. É só mandar por mensagem que eu respondo. Certo? Então, pode me acionar pelo Facebook, Tânia Costa do Plat, consultório de psicologia e psicanálise. Eu tenho minha página, meu perfil, né, normal, como todo mundo tem, e tenho essa que eu só respondo informações sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre saúde mental. Pode mandar pergunta que eu respondo em box. A outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte, o fato da criança ter síndrome de Down não faz dele necessariamente ter características de personalidade específica. As características de personalidade são moldadas pela família. Então, assim, conversar, sim, negociar algumas coisas com a criança, sim, mas fazer um acompanhamento psicológico, porque a síndrome de Down, ela tem se mostrado assim, muito, digamos assim, muito susceptível às terapias. Então, assim, terapeutas ocupacionais, terapeutas fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, trabalham em equipes multidisciplinares para trabalhar com crianças com Down. E os resultados são excelentes. Eu tenho mais ou menos 2 meses, fiquei extremamente emocionada de ver uma professora, a primeira professora com síndrome de Down, concursada do Rio Grande do Norte, ganhou um prêmio como professora.
Legal.
Então, assim, nós, na verdade, os nossos limites são colocados por nós mesmos. Então, assim, dá atenção para ele, dá oportunidade de cuidado para ele e um acompanhamento psicológico que ele vai longe, com certeza.
Tânia, o nosso tempo está estourado, realmente. Já fica aqui o convite para ela voltar. Falamos no início do programa, mas existe aí um serviço, só rapidamente, para, sim, a questão de crianças que têm acesso a algumas substâncias e levam até a morte, né?
Gente, olha só, Salvador, no Hospital Roberto Santos existe o CIAV, Central Antiveneno. E a Central Antiveneno mantém um serviço chamado Núcleo de Prevenção ao Suicídio, que é um trabalho belíssimo. A responsável é uma colega chamada Soraya, que assim, é uma guerreira. E esse serviço é gratuito. Esse serviço oferece atendimento telefônico e orientação nessas situações. No início do programa, o pessoal do CVV falou aqui também.
Isso.
E acho assim, se alguém está falando que vai acabar com a própria vida, leve a sério, ouça. Não dê conselho, não dê lição de moral, ouça. Diga, eu estou aqui para te ouvir e deixe que a pessoa fale. Muitas vezes, o que a pessoa precisa é apenas ser ouvido. Certo, gente? E força aí nessas situações. Se alguém que está me ouvindo nesse momento, em algum momento de desespero, de angústia, de dor, pensou acabar com a própria vida, a gente entende que isso é uma dor muito forte, mas existem pessoas disponíveis e interessadas em lhe ajudar. Telefone para alguém. Se não conseguir falar com o CVV, não conseguir falar com o CIAV, ligue para um amigo, ligue para um padre da sua paróquia. Não fique sozinho. Tem sempre alguém que está disposto a batalhar por sua vida.